As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Pelo menos 13 crianças contraíram gripe A no Conselho de Constância, neste caso na creche da Santa Casa da Misericórdia e ainda no agrupamento de escolas. Citada pela Lusa, Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Assis Médio Tejo, confirmou estes episódios, referindo que as crianças cujas análises detectaram o vírus influenza e eventualmente o H1N1 e que estão afetadas pela gripe A, mas não mostram que estão com gripe, sendo que as pessoas estão alarmadas porque associam a agressividade do vírus no período de 2009, o que hoje já não sucede, provocando apenas gripe, assegurou a profissional de saúde, que sublinhou o caráter contagioso da gripe, que desta forma se torna mais fácil de propagar em ambientes fechados e com muitas crianças. Também em declarações à Lusa, a diretora do Agrupamento de Escolas de Constância, Olga Antunes, referiu que as crianças estão em casa em tratamento normal, tendo por base uma mera gripe.
A primeira a informar.
Um funcionário da Câmara de Tomar está sob suspeita. A indicação foi avançada por Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, por ocasião de mais uma reunião entre o Executivo. Estará em causa um recebimento ilícito por parte do trabalhador, sendo que foi a própria autarquia que avançou para o Ministério Público, conforme assegurou o vereador.
Nós detectámos uma situação com um funcionário de um eventual recebimento ilícito de valores por um determinado serviço, ou por determinados serviços. Portanto, essa situação foi reportada, está, e à partida, pelo menos numa primeira vista, confirmada. Portanto, fomos nós, e a ser verdade, isso indicia uma situação de crime, e, portanto, fomos nós, município, que, entretanto, denunciámos a situação ao Ministério Público, ao mesmo tempo que internamente está a avançar um processo de averiguações conducente a um eventual processo disciplinar. Portanto, é aquilo que neste momento podemos dizer, até para não condicionar precisamente aquilo que venha a ser, digamos, a investigação e o processo do Ministério Público, até porque sabemos que estas coisas demoram tempo. Ainda assim, como disse, não queríamos deixar de publicamente reportar isto mesmo.
O Partido Social Democrata deixou o alerta em plena reunião da Câmara de Tomar para vários furtos que diz estarem a ocorrer na via pública, por esticão ou por outros métodos, sendo que o objetivo dos assaltantes se centra em pessoas que possam ter peças de ouro à vista. Pela voz do vereador José Delgado, ficaram ainda duras críticas à Polícia de Segurança Pública, que deveria estar mais visível na cidade, argumentou o eleito.
Tive conhecimento agora por várias pessoas que são os assaltos a pessoas na rua com o intuito de roubar ouro. Há várias situações já reconhecidas onde especialistas no roubo deste tipo, quer por esticão, quer com uma conversa mole ao longo do tempo, acabam por extrair os bens às pessoas, nomeadamente fios e coisas do tipo. Aconteceram vários casos, eu tenho conhecimento, além dos roubos nas casas que estão isoladas, nas aldeias. Temos agora esta novidade, não é novidade em alguns pontos do país, mas aqui Tomar está a acontecer com frequência. Portanto, as pessoas vêm em carros, aproximam-se, conversam e com a conversa entram mais que um interveniente e acabam por praticar o assalto, retirando o ouro às pessoas que se sentem depois indefesas. Até um caso, até um pouco caricato, em que a pessoa passou a aliança para a mão desses senhores e acabaram por levar a aliança. As pessoas ainda acreditam e quem vem sabe bem o que vem fazer. Mas voltamos novamente à questão da polícia à vista. Nós não temos polícia à vista na cidade, não há pares de polícias, ou poucas vezes acontece, pares de polícias a circular na cidade, nas patrulhas, e isto, quando não há polícia à vista, geralmente estão escondidos para fazer aquilo que nós sabemos. Não quer dizer que se tenha que andar com excesso de velocidade, mas se há meios para estarem escondidos a multar quem passa a velocidade, também deveria haver mais meios disponíveis para termos polícia à vista em Tomar. E quando nós temos um carro, por exemplo, estacionado, e acontece, em dois tínhamos uma moto ali na rotunda, as pessoas têm algum cuidado e é um aviso, um alerta. Esta situação devia ser avaliada. Certamente os recursos humanos são escassos, mas há esta preocupação. E eles sabem bem quem atacam, geralmente são pessoas de mais idade, mais indefesas, não conseguem ter a reação suficiente e às vezes não convém mesmo reagir, porque não sabemos o que vem do lado de lá.
Agora sim, é oficial, a Câmara de Tomar e a Infraestruturas de Portugal já chegaram a acordo para a construção de um parque de estacionamento na Avenida Fonseca Simões, precisamente na lateral da estação da CP. Está em causa uma estrutura que terá capacidade para 380 lugares, todos eles com utilização gratuita. Nesta altura, confirmou Anabela Freitas, presidente da autarquia nabantina, o processo está em análise nos serviços jurídicos da referida empresa, seguindo-se à assinatura da minuta do acordo. Está assim encontrada a solução para fazer face à diminuição de lugares para estacionamento perante a realização de obras, em especial na Várzea Grande.
Como sabem, reunimos já com as Infraestruturas de Portugal para criar um estacionamento ao longo da Avenida Fonseca Simões, naquele que é o espaço das Infraestruturas de Portugal junto à linha férrea, e portanto chegámos a acordo quanto às áreas a ocupar. Neste momento encontra-se, porque tem que haver um protocolo, não é? Encontra-se nos serviços jurídicos da IP a minuta de protocolo para ser avaliada por eles, para ser avaliada por nós, e portanto podermos iniciar aquilo que são as obras para a construção de um parque de estacionamento junto à Avenida Fonseca Simões, naquilo que é a área das Infraestruturas de Portugal. O parque de estacionamento está previsto para cerca de 380 lugares, a título gratuito. Portanto, não vai ser cobrado o estacionamento, está mais junto à zona, junto à GNR. Portanto, se estão recordados, mais ou menos a meio da Fonseca Simões existe um portão, irá depois ser construído um outro portão para não haver o local de entrada não ser o mesmo que o local de saída, mais um outro portão junto à rotunda da GNR para que haja circulação dentro do parque e, portanto, mais ou menos desde o portão até ao fundo dessa rua para o lado da GNR é onde será o parque de estacionamento, volto a dizer, gratuito. O parque irá ter uma primeira fase, até para aliviar aquilo que é a pressão do estacionamento daquela zona, será constituído por terras, compactado, e só posteriormente é que será feita a drenagem, em todo o sistema de drenagem e depois de pavimentação em asfalto.
O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana deteve um jovem de 20 anos pelo crime de roubo na forma tentada na localidade de Santo Estevão, concelho de Benavente, decorrente de informação de que o indivíduo, após tentativa de roubo em interior de residência a uma senhora com 69 anos, se teria colocado em fuga. Alguns populares, ao perceberem-se a situação, perseguiram e retiveram o jovem até à chegada da GNR. Já no local e após diligências imediatas, foi possível identificar um outro homem com 35 anos, cúmplice do detido, e ainda outros dois suspeitos com 31 e 34 anos que se ausentaram do local.
Rádio R, informação.
Orçamento participativo rima com Além da Ribeira Pedreira. Esta freguesia já conseguiu ganhar dois projetos desde o arranque da iniciativa, neste caso a criação de uma ciclovia entre o Prado e a Arrascada, que recentemente até sofreu alguns danos junto à Quinta da Granja, com o arrastamento de parte do troço como impacto de depressão Elsa em dezembro último. Nesta fase está já em curso uma outra obra do orçamento participativo, precisamente a criação do Centro de Natureza da Póvoa e respectivos percursos. Alexandre Horta, presidente da Junta de Além da Ribeira Pedreira, fez um ponto de situação em torno destes processos.
O Orçamento Participativo de 2016, que previa a reconstrução ou a construção do Centro de Natureza da Póvoa e a criação de um percurso pedestre, um percurso de BTT e um percurso de trail. Portanto, no passado dia 6 de janeiro teve início a obra de reconstrução da velha Escola da Póvoa. Portanto, a obra está em bom ritmo. Portanto, já se vê algo construído. Paralelamente, também já estamos a trabalhar com a Câmara Municipal na questão dos percursos. Portanto, temos já definidos, digamos que 90% dos percursos. Portanto, são 9 km de percurso pedestre, 25 km de percurso de BTT e 25 km de percurso de trail. Portanto, a começar e terminar, obviamente, no Centro de Natureza da Póvoa, onde terá o apoio logístico para esse. Essas modalidades que irão sendo desenvolvidas no Val de Navão. A Junta pensou os percursos e, obviamente, também recebemos ideias de outras pessoas E quem vem implementar a marcação é a secção de desporto ou a divisão de desporto da Câmara Municipal de Tomar. A expectativa que nós temos e o que diz, por exemplo, na reconstrução da escola, para o Centro de Natureza, a obra tem uma calendarização de um ano. Portanto, a expectativa é que a obra esteja concluída no prazo estabelecido. Vamos ver os percursos, também se conseguimos implementá-los em tempo útil, mas pensamos na primavera de 2021 ter tudo pronto para as pessoas usufruir. Do orçamento participativo de 2016, à partida também, por exemplo, a obra era mais de 25 mil euros, e agora no concurso foram só 95 mil euros, porque a diferença vão ser trabalhos realizados pela Junta de Freguesia, de modo a que a obra seja enquadrada no valor que está estabelecido para o orçamento participativo.
2020 será um ano de grande atividade para o Conselho de Sardual, sendo que esta expectativa aparece refletida no orçamento, cujo valor ronda os 13 milhões de euros, mais 1 milhão do que em 2019, por exemplo. Miguel Borges, presidente da Autarquia Sardualense, em entrevista à ERTS, explicou estes números, destacando as apostas em infraestruturas dedicadas à educação e ainda à proteção civil.
Quem olha para quem conhece o município de Sardual e quem olha para o orçamento pode pensar que onde é que nós vamos buscar o dinheiro, não é? Mas, na verdade, este orçamento de 13 milhões é um orçamento que tem um valor de mais de 1 milhão, sensivelmente, em relação ao ano anterior, tem muito a ver com o conjunto de obras que nós estamos a fazer e candidaturas que fizemos ou que vamos querer fazer, que estão espelhadas nestes documentos previsionais. Estamos a falar de uma previsão daquilo que queremos que seja a nossa gestão autárquica no próximo ano. É claro que um grande valor vai para a requalificação do parque escolar, depois temos outros valores, como, por exemplo, a Capela Nossa Senhora do Carmo, a segunda fase para o Centro de Interpretação da Semana Santa. Temos também, vamos continuar a obra aqui dos passadiços, dos corredores centrais, dos corredores aqui na zona histórica, um parque de autocaravanas. Vamos continuar também algo que nós introduzimos também neste plano de atividades e orçamento, que é a nossa intenção e que fizemos a candidatura, é o centro, a Casa da Proteção Civil. Sabemos a importância que damos à proteção civil no nosso concelho e sabemos que podemos melhorar a Casa da Proteção Civil, ou seja, todos os homens e mulheres que trabalham que tenham as melhores condições de trabalho, o Centro Municipal de Proteção Civil, os bombeiros municipais e uma estrutura que pode ser uma estrutura que nós queremos criar, uma estrutura de apoio de emergência, que pode ser utilizada em situações de emergência para alojar, seja quem for, ou pode ser também para em situações de emergência alojar desalojados ou alojar entidades ou outras estruturas que precisem de vir para o nosso território trabalhar, ou na prevenção, ou no combate. Falo, por exemplo, no centro de meios aéreos, por exemplo, poderá ser o sítio onde podem ficar os centros de meios aéreos, se eventualmente vier a Força Especial de Bombeiros, um sítio também onde se possam alojar. Por isso, neste momento que estão em infraestruturas não com a dignidade que nós gostaríamos de que tivessem. Por isso nós queremos criar as melhores condições possíveis para o Centro, o Centro Municipal de Proteção Civil, onde temos o Gabinete Florestal, onde temos os bombeiros municipais, e dar melhores condições, modernizar todos estes espaços. Por isso, estamos a falar de cerca de 500 mil euros.
A Feira e Mostra de São Brás, evento organizado pela Junta de Freguesia de Ferreira do César, é já neste domingo, a partir das 11 horas, na Praça Central. Está em causa uma recriação das feiras dos anos 30, com os participantes trajados à época a mostrarem alguns objetos e tradições do antigamente. A Deslada é a rainha da festa. Pedro Santos Alberto, presidente da Junta de Freguesia, antecipou estas realizações à nossa redação.
A Deslada vai ser, digamos, a rainha da festa. É a 11ª mostra da Deslada. E, como sempre, temos todas as assistências a aderir para mostrar o melhor que sabe fazer com esta iguaria que nós temos na freguesia. Portanto, temos o apoio das nossas produtoras de ovos do nosso concelho e que são parceiros também na Mostra da Deslada e esperamos que seja mais um sucesso e que se vendam uns milhares de deslades neste dia. A feira vai ter os moldes mais ou menos habituais do normal, portanto, irá ser no centro da nossa praça aqui de Sardesa. Irá ter sempre algumas novidades que serão presenteadas no próprio dia, mas pronto, vamos ter o artesanato, alguns ao vivo, a trabalhar, iremos ter as associações da freguesia com as suas decorações a reviver os anos 30, que é a requerição desta feira, que é os anos 30, e animação, portanto, o nosso folclore. Neste ano temos uma mais-valia, porque a freguesia fez um projeto de disseminação, uma freguesia do Conselho de Sabugal, distrito da Guarda, e vai ser um grupo etnográfico que vai estar cá connosco a fazer o teatro de rua, portanto, a ser nosso parceiro neste evento. Além disto, temos também a colheita de sangue, no período da manhã, na Biblioteca Municipal, e à tarde, para acabar em cheio, iremos ter a gincana de bicicletas com alguns obstáculos para que eles possam mostrar as suas bicicletas antigas e mostrar que ainda são capazes de fazer uma pequena gincana e depois fazer um pequeno passeio aqui pela vila. Também iremos ter alguns cavalos, com algumas charretes também e trajados a rigor. Basicamente, esperamos que o São Pedro nos ajude, porque o resto temos cá todos os ingredientes para que seja uma 21ª feira em cheio.
Já nesta quinta-feira que tem lugar mais um jantar na Casa do Conselho de Tomar, em Lisboa. O evento decorre precisamente nas instalações daquela entidade, a partir das 20 horas, onde se inclui uma mostra de pinturas de Teresa de Azevedo Coutinho e o lançamento de um livro do escritor Pinho Neno. Como referiu na Hertz, o presidente da direção da Casa do Conselho de Tomar, Carlos Galinha, o jantar é aberto aos sócios da casa, mas também aos amigos e a todos quantos queiram ali marcar presença.
Portanto, são iniciativas de portas abertas que convidamos os nossos amigos, e os nossos amigos convidam os seus amigos. Eu acho que uma comunidade é feita disto. Uma comunidade é feita de pessoas do qual, primeiramente, nos rodeamos e estamos mais à vontade, mas, efetivamente, gostamos que essas pessoas tragam os seus amigos. Tragam os seus amigos. Ganhamos todos. Ganha quem organiza. Porque organizar um evento, se não tiver pessoas, também não vale a pena organizar, por mais que seja bem organizado. Logicamente que as pessoas que são do Tomar, que estejam em Lisboa, irão trazer os seus amigos para vir confraternizar e conhecer um pouco da nossa história, porque ao fim e ao cabo é isso estamos a falar, da nossa cultura. Ou transmitirmos. Temos sempre o privilégio de contar um pouco da nossa história. E este evento de 6 de Fevereiro vai reforçar essa situação. Temos o Dr. Pinho Neno, escritor do livro Portugal em Reflexão, do qual já escreveu vários livros sobre Tomar. Apesar de não ser natural de Tomar, tem um carinho muito especial pelo nosso concelho. Isso reflete-se na sua escrita. Reflete-se na sua escrita porque já nos dá o privilégio de ser o segundo livro que vai lançar na sede da Casa do Conselho de Tomar. Sendo que o outro livro também, que foi relançado na Casa de Tomar, fala também sobre Tomar e fala sobre, inclusive, uma passagem pela Casa do Conselho de Tomar. Também temos uma pintora com raízes em Tomar, Teresa de Azevedo Coutinho, que vai expor os seus quadros. Aliás, na última festa dos tabuleiros esteve aqui exposto em Tomar. O que nos dá sempre um privilégio saber que podemos contar sempre com as raízes para poder transmitir e, digamos, fortalecer os nossos laços em Lisboa.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Na larga maioria dos casos de assédio sexual no local de trabalho, o abusador não sofre nenhum tipo de consequências e é a vítima que tem que abandonar o emprego. É o que confirmam várias juristas na sequência da estreia em Portugal do filme Bombshell, baseado no escândalo sexual que abalou a estação de televisão norte-americana Fox News em 2016, bem como o julgamento do produtor Harvey Weinstein, acusado de vários casos de abusos sexuais. Será que o abuso sexual é um crime que ainda compensa? Nos tribunais do trabalho, a vítima só pode demandar a empresa e não o autor do assédio. E na prática, o que se verifica depois é que o assediador se torna na principal testemunha de defesa da empresa onde o ilícito foi praticado. A resposta dos tribunais é fraquíssima e é isso também que contribui de forma decisiva para o elevado grau de impunidade das situações de assédio laboral. O crime de assédio em Portugal compensa também por força das indemnizações miserabilistas que são fixadas. A forma como o sistema está concebido leva a que as indemnizações por vezes nem cheguem para pagar os custos do processo. Face ao caso e face ao valor das custas, as vítimas acabam por não avançar com o processo judicial e metem baixa médica porque não aguentam a situação. É muito difícil fazer a prova de assédio. É que é frequente os colegas, as principais testemunhas, não quererem testemunhar mesmo quando também são vítimas. A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima recebeu em 2018 23 queixas e 126 de importunação. O número de queixas é uma gota d'água face ao universo de pessoas que admitem ter já sido sexualmente importunadas na empresa onde trabalham. Um estudo feito no mesmo ano pela Fundação Manuel dos Santos e publicado em fevereiro de 2019 revela que 79% das mulheres dizem ter sido vítima de avanços sexuais não desejados no local de trabalho. O abusador é maioritariamente do sexo masculino e está numa posição hierárquica superior. O assédio no local de trabalho não é um crime de natureza sexual, é sobretudo um crime de domínio, de poder. Mas o abusador, por força desta posição hierárquica, pode também ser uma mulher. Para o reconhecimento da existência de comportamentos de assédio, a lei não deveria exigir que tenha de haver uma intenção do abusador de constranger ou humilhar, nem a vítima ter de provar que os avanços sexuais são não desejados, lhe provocam sofrimento. Para a infração ser provada, deveria bastar a importunação, porque cada um de nós tem direito a estar no seu local de trabalho sem ser incomodado por ninguém. Vale a pena pensar nisto.
E assim finalizamos mais este espaço noticioso. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.